Embora eu tenha confiança em mim, nas minhas amizades e no meu trabalho, há momentos em que eu sinto que toda a gente à minha volta vai acordar e vai perceber que eu sou uma fraude. Se eu tenho motivos para pensar isto, provavelmente não tenho, mas percebi, especialmente desde que entrámos nesta pandemia, que eu não sou a única a senti-lo. Isto faz parte daquilo a que chamam síndrome do impostor e é disso que eu e a Joana vamos falar hoje, com alguns conselhos do Ben lá pelo meio. Está a gravar.
Podes pôr a gravar.
Tenho uma coisa para dizer, podes pôr a gravar.
Não, ou seja, porque eu ia dizer uma coisa que depois se calhar ia fazer sentido ficar. Que era a primeira vez que fui convidada para este podcast.
Sim. Há um ano e meio.
Exato.
Jesus Christ.
Senti muito esta coisa do síndrome do impostor e estava muito nervosa, e que eu sei que é estúpida, já estás a fazer essa cara e óbvio que
as pessoas não estão a ver a cara que eu fiz.
Pronto, mas eu não vim falar como especialista de um assunto.
Ninguém aqui é especialista. Pronto. De nada, mas sim.
Mas para mim era tipo, eu tenho que saber tudo, porque não posso dizer nada
não
ao lado
tens.
E ao mesmo tempo, quem sou eu para estar a falar sobre este assunto? E quando estava a pensar em vir aqui falar sobre este outro assunto, pensei, bué fixe, porque não vou sentir essa cena, nem sequer vou ficar nervosa, porque não preciso me preparar, a única coisa que tenho que dizer é
falar
a minha opinião e falar da experiência. No entanto, hoje, sabendo que já vim aqui, já estava a ficar nervosa.
É normal, porque estás
e agora,
a sair da tua...
neste momento, sinto essa cena outra vez.
Porque estás a sair da tua zona de conforto, é normal.
Yeah.
Mas olha, tenho que te dizer que neste caso, eu preparei-me. E embora eu não seja propriamente expert do assunto, porque é uma condição psicológica. Portanto, eu achei que enquanto... Opa, não, ia contar uma coisa que já contei aqui, portanto não sei se faz sentido estar a contar outra vez.
Okay.
É só porque aqui há dias apanhei um senhor no Uber que achou que eu era verdadeiramente mais nova do que aquilo que eu sou, porque perguntou-me se eu ainda estava a estudar ou não. E quando eu lhe disse não, que já estava a estudar, e que e ele perguntou-me o que é que eu estudava e o que é que eu tinha estudado, e eu disse que psicologia, ele no final já me tratava por doutora Mafalda. Tipo, doutora Mafalda é muito fora, nunca fui doutora e tipo, não. Mas sim, achei por bem ir buscar definições porque...
Fizeste bem, eu também pensei. Não me vou preparar porque não preciso, porque não venho aqui para dar ferramentas a ninguém, porque não sei. No entanto, quando estava a fazer tempo para vir para cá, estava à espera que o Ben se despassasse. Deixa-me só ler aqui uns artigos, só para pelo menos tipo, saber o que é que eu estou a dizer. Que é estúpido, não preciso, mas pronto.
Não, mas a verdade, nada, porque se fosse pensar assim também não tinha podcast nenhum, porque eu não sou expert em nada, né? Portanto, são só conversas que as pessoas têm.
É um problema meu, claramente.
É um problema porquê? Porque a senhora tem o síndrome do impostor. E quando há umas semanas eu abri a minha caixinha de perguntas para as pessoas mandarem temas e que eu falei do síndrome do impostor por algum motivo, ou partilhei, já não sei, ou comentei que ia fazer algo assim. Acho que foi dos temas que eu tive mais feedback de pessoas a dizerem, tipo, eu sinto isso, por favor falem sobre isso, porque eu sofro disso. E eu é estranho porque acho que é uma questão muito geracional, muito da nossa geração, e não sei se tem que ver com a nossa idade ou não, porque não sei se os nossos pais sentiam o mesmo quando tinham a nossa idade, portanto eu acho mais que é uma questão geracional. E uma rapariga ressalvou, não é ressalvou que se diz, mas tipo chamou-me a atenção que tem a percepção que isto acontece em mais mulheres do que homens.
Eu por acaso li uma cena sobre isso em que diziam que acontecia mais em mulheres, depois mais à frente disseram não, que acontece mais em mulheres e homens, mas o que eu acho honestamente é que não há muita gente a falar sobre isso, porque é uma coisa tu sentes e que tu pensas. Uma coisa que me ajuda a relativizar quando eu estou a sentir essas coisas é toda a gente sente isto.
Certo, e essa é uma das formas de lidar com... Bem, se calhar acho que primeiro vamos atrás definir o que é o síndrome do impostor.
Olá, eu sou a Joana, co-host deste podcast.
E sinto que tenho síndrome do impostor.
E sofro de síndrome do impostor.
Olá, Joana.
Olá.
Olá, eu sou a Mafalda. Então, olha, segundo o que eu estive a ler, vou ler a definição exatamente como escrevi no meu Notion. É a experiência interna de acreditarmos que não somos competentes ou skilled, pronto, aqui devia ter errado a palavra em português, desculpem, como os outros acreditam que nós somos. Ou seja, é a sensação de que a qualquer momento as pessoas vão perceber que nós somos uma fraude, que não pertencemos onde estamos e que só chegámos a este ponto ou por sorte ou por obra do acaso. E na grande maioria, não sei se tu sentes isto ou não, mas na grande maioria das vezes nós temos a sensação que somos melhores a enganar as pessoas do que a fazer as nossas tarefas. E diz-se ainda que 70% das pessoas, segundo o International Journal of Behavior Science, que 70% das pessoas sentiram isto pelo menos uma vez na vida. Na nossa geração, eu acho que esta percentagem deve ser muito superior.
Eu acho que é muito mais comum,
sem dúvida alguma. E basicamente é isto, é a sensação de tu achares que tudo aquilo que tu fazes não és boa em nada. Ou não é tudo aquilo que tu fazes, mas em campos específicos da tua vida.
Eu não sou assim tão boa.
E que a qualquer momento as pessoas vão descobrir que eu sou uma fraude. A qualquer momento as pessoas vão tipo perceber que tudo isto é, que tipo que não é, que eu cheguei aqui porque tive sorte.
Calhou.
Ou porque...
E afinal eu não sei nada do que é que estou a fazer. E vão perceber. Para mim não é o receio das pessoas descobrirem, é eu estar constante, é eu sentir isso. Na minha cabeça é mesmo do, as pessoas acham que eu sou uma coisa e eu não sou essa coisa, ou eu não sou assim essa cena toda. Não é, o vão me descobrir que eu afinal sou uma fraude, mas é as pessoas pensam mais de mim do que aquilo que eu penso de mim. Tipo, eu não sou assim tão boa, ou isso não foi assim uma coisa assim tão fixa, ou isso não foi um sucesso assim tão grande. Aconteceu, olha, calhou, tipo. E as pessoas acham, não, tu conseguiste fazer isto e aquilo, e eu tipo, não, isso não é nada. Para mim é mais essa cena, estar sempre a fazer
downplay,
sim, as coisas.
Sim, sim.
Vende-me muito por baixo.
Essa era uma das coisas que eu tinha aqui algures, porque existem vários campos na tua vida onde pode existir o síndrome do impostor, tipo, não só no trabalho, mas tipo nas relações pessoais, nas relações amorosas, nas relações sociais, que tipo, este grupo é demasiado cool para eu alguma vez pertencer, e estas pessoas vão perceber que tipo, eu sou demasiado cool para estar aqui. Mas existem vários tipos de
impostores.
Estava a tentar procurar a palavra. Existem vários tipos de impostores. Estava a tentar perceber pela tua descrição onde é que te encaixavas, porque eu encontrei que existem.
Não sei como encaixo, mas já te explico porquê.
Que existem quatro tipos. A Maria da Glória claramente não é impostora, porque.
Glória!
Está louca, ela esteve a dormir e agora resolveu acordar precisamente agora e está louca. Que são os perfeccionistas, que são os que nunca estão satisfeitos com nada, que acham que nunca são suficientes e que se focam especialmente nas suas falhas e nos seus erros, portanto, tentam sempre fazer mais, mas nunca chega. Os super-heróis, que são os que se sentem totalmente desajustados e que fazem o máximo dos máximos dos máximos dos máximos dos máximos para lá chegar. O expert, que é aquele que está sempre a tentar aprender porque acha que todo o conhecimento que tem nunca é suficiente. E os individualistas, que são aqueles que, como não querem mostrar a parte fraca, nunca pedem ajuda. Então sabem que não têm ou acham que não têm competências, então nunca pedem ajuda, porque mostrar ajuda é dar parte fraca.
Então, e qual é que é este?
Eu...
Pode ser tipo aqueles testes que tens tipo uma percentagem de um.
Eu acho que sim. Eu acho que sim. Acho que...
Perfeccionista, um pouco de não sei o quê.
Eu acho que sou um super-herói. Eu acho que são os que se sentem desajustados e que se forçam a trabalhar o máximo para lá chegarem, para conseguirem lá chegar.
Não faz sentido. Sabes como é que eu sei que o meu é o expert? Porque eu hoje li bué das cenas sobre isso. Tipo, vou ler para me informar, para pelo menos saber o que é que eu estou a dizer, porque pode haver alguma coisa ao lado e preciso de saber, porque não vou para lá sem dizer nada.
Então... Imagina, não há nada de errado em tentar saber mais. O problema é quando tu tens queres ter um conhecimento extra porque achas que não és boa o suficiente. Mas pode ser, tu é que tens esse downplay de achares constantemente que aquilo que tu sabes não é o suficiente.
Sim, mas mesmo em áreas que, óbvio, isto não é a minha área de
expertise. Tá bem, claro que sim, claro que sim.
Mesmo em áreas desse tipo, sentir sempre essa cena, tipo, eu não sei o suficiente para, sei lá, para trabalhar, para preencher esta vaga de emprego.
Tipo,
estão aqui a pedir estes 5 pontos. Eu sei um bocadinho de cada um, mas se calhar não sei os 5 assim tão bem, se calhar não sou assim tão boa. Ou venho aqui ao podcast a falar disto, deixa-me lá ir ler sobre isto para eu não dizer nada ao lado. Quando Aqui então posso dizer tudo ao lado, porque, sim, uma porque coisa ninguém é, está... é a minha experiência certo, pessoal, certo, certo, pode certo. Ou não ser igual às outras
sim,
pessoas.
Sim, ninguém, não é uma coisa científica que...
Yeah. Mas eu acho que, não sei se foi coincidência, mas depois de nós falarmos para eu vir aqui falar sobre este assunto, pá, reparei pá, em três pessoas a partilharem cenas nos stories daqueles posts só de texto. E era sobre síndrome do impostor. E eu tipo, bolas, parece... Ou seja, era uma coisa que eu nunca tinha, se calhar nunca tinha reparado, mas eu acho que eu iria reparar.
Eu acho...
vi pessoas a partilharem isso, sim, numa de, olha, está aqui uma pessoa que também sente isto.
Eu percebi pela minha partilha que há muita gente a sentir o mesmo. E acho também que a pandemia trouxe isso a muita gente, especialmente na primeira fase da pandemia, em que toda a gente estava a tentar ser o mais produtiva possível, uhum, e toda a gente queria ser o mais produtiva possível. E se tu não conseguisses ser tão produtiva, primeiro, quanto querias, e segundo, quanto vias os outros a ser, uhum, valias zero. Yeah. E eu, uma das coisas que eu acredito que estão na base do síndrome do impostor, não só são as tuas crenças pessoais e todas as tuas, os teus traços de personalidade e todas as experiências com que tu viveste ao longo da vida, é também a questão da comparação e das expectativas.
Yeah.
Aquilo que tu vês os teus pares a fazer e aquilo que tu achas que é esperado de ti. E acho que a pandemia trouxe muito disso. Porque no começo era as pessoas que estavam a aproveitar para ler muito, para escrever muito, para fazer muito exercício, para fazer pão.
Yeah.
E o tu permitir-te estar a vegetar no sofá era quase proibitivo.
Sim.
E isto é uma pressão que tu colocava, que tu, não tu, Joana, sim, mas que nós colocamos a nós próprios, que não é ninguém que nos está a dizer tipo, pessoa, sai do sofá.
Sim, porque a mesma pessoa que está a partilhar aquela cena do pão provavelmente está a sentir a mesma
coisa. Óbvio que sim.
E acabamos por estar a comparar uma cena interior nossa a uma coisa exterior daquela pessoa, porque não é o que ela está a sentir, foi o que ela partilhou,
sim,
que nos fez pensar que aquela pessoa... whatever. Sim. E eu estou a comparar o que ela está a fazer com aquilo que eu estou a sentir, sim, cá dentro. Que nem sequer é comparável.
Sim.
Mas isso está um bocado preço também. Para mim, óbvio que sim, a pandemia se calhar amplificou um bocado a coisa, mas aquilo que tu estavas a dizer, se é uma coisa geracional, acho que é social media. Que vem daí muito esse que nasce muito aí. Para além, sim, desses traços de personalidade,
sim, sim, sim,
e
sim,
coisas,
sim, sim,
que tu tenhas. Porque sempre que tu estás a... tu estás-te a comparar, ou as coisas que tu reparas nas outras pessoas normalmente são coisas que tu gostavas de fazer, mas ainda não conseguiste, ou não,
sim.
Nunca te comparas do tipo, aquela pessoa não tem e eu tenho. Isso nunca reparas.
Não, é sempre de forma depreciativa para ti.
Aquela pessoa foi àquele sítio viajar, é pá, que fixe, também gostava. E por isso sinto-me inferior.
Sim, sim, é sempre de forma depreciativa para ti, nunca é...
nunca vês, nunca olhas para as coisas boas que tu já
conseguiste. Mas também porque eu acho que a nível de sociedade sempre ficou mal visto tu valorizaste-te, porque és vista como alguém que te estás a gabar do teu trabalho e que estás,
sim,
tipo a vangloriar-te do teu trabalho, enquanto que se calhar alguém que tem um downplay é tipo a pessoa mais realista.
Sim, é mais humilde.
Não é... sim, sim, como se a humildade e o teres orgulho no teu trabalho fossem dois espectros opostos do...
sim,
sei lá, confiança... duas pontas opostas de um espectro.
Yeah, confiança não é sinónimo de competência.
Não.
Da mesma forma que ser humilde ou fazer esse downplay não é sinónimo de tu realmente não percebes nada disto.
Sim, 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 sim. Ou trabalhares 50 horas por dia, 50 horas por dia, não, mas 18 horas por dia numa coisa não significa que esteja melhor do que alguém que só trabalha 6 horas. Tipo, é relativo, depende de como tu fazes as coisas. Mas sim, percebo que as redes, eu sinto isso, tendo eu uma boa parte do meu trabalho nas redes sociais, eu sinto muitas vezes isso. Um exemplo prático, nós falávamos disto há pouco, a quantidade de marcas que surgem, que nascem de pessoas que têm uma presença no digital. A certa altura eu dei para mim a pensar, tipo, o que é que toda a gente está a fazer que eu estou a fazer de errado? Mas por outro lado, desculpa, Glória, tem um pontapézinho à Glória sem querer. Desculpa, amor. Mas por outro lado, e acho que aqui é um bocadinho a desconstrução do pensamento, que é, se há dias em que eu penso, tipo, o que é que eu estou a fazer de errado para ainda não ter dado este passo, depois há dias em que paro e penso, mas tu queres dar esse passo?
Yeah.
Ou
é só porque parece que é o que é suposto.
Exato.
Que toda a gente está a fazer.
Exato. Tipo, tipo, eu quero ter uma marca de biquínis, eu quero ter uma marca de roupa, e tipo, sem qualquer desmérito a quem o tem, claro. Tipo, you do you, mas se essas pessoas não o estivessem a fazer, era uma coisa que eu almejava fazer?
Não sei, era?
Não. Portanto, mas não deixes de pensar. E não deixes de pensar que o que é que eu estou a fazer de errado para isto não estar a acontecer. E na verdade eu não estou a fazer nada de errado.
Simplesmente não estás a fazer.
Simplesmente não estou a fazer porque não é esse o meu foco. Não é aí que eu estou a gastar a minha energia. E não é aí que eu estou a veicular o meu trabalho. E é muito estranho. Eu não tinha pensado na questão das redes sociais, mas sim, porque acho que via a coisa mais de uma forma mais mesmo a nível de sociedade mesmo. A nível, por exemplo, quando falava da questão dos homens e das mulheres, de ser esperado, de quando tu, por exemplo, e se calhar isto aqui já é um tema meio que fora deste tema, mas que acho que acaba por estar interligado, quando tu nunca esperas que uma mulher seja CEO de uma empresa, ou seja, já não é esperado tanto de ti e é esperado mais de um homem, portanto, à partida tu já sabes, já te é, entre aspas, incutido que tu não tens competências para isso. E que não sei se tu não...
E portanto, quando chegas a esse lugar estás constantemente a duvidar.
Porque a própria sociedade já te disse que a posição de CEO é uma posição mais masculina do que uma posição mais feminina. Ou seja, eu na minha cabeça eu via as coisas mais assim do que se calhar nas redes sociais, mas...
Há imensos fatores diferentes.
Claro.
Conforme as áreas também onde tu sentes isso. Eu pensei nisso, do social media, porque... É muito fácil tu estares a ver alguém a fazer qualquer coisa que pode ou não lá está a ser aquilo que tu queres e sentires... Pá, não gosto muito desta expressão porque, tipo, não é propriamente sentir-te inferior, mas sentes ali uma coisinha tipo isso, tipo...
Mas sentes...
Aquela pessoa está naquele sítio que eu gostava de estar e eu não estou, e isso faz-te sempre duvidar de ti.
Sim.
Porque é que eu não estou? Será que é porque eu...
Porque eu não
será
tenho...
que eu con... É porque eu não consigo.
A verdade é isso, é que na grande maioria das vezes, e acho que aqui é tipo o cerne do síndrome do impostor, é tu pensas que não estás por falta de competências.
Sim. E mesmo nunca nas coisas que tens.
Sim.
Pensas que é tipo, não é assim, tipo.
Não, não assim. Nunca é tão bom assim.
Não, yeah.
Nunca é tão. Não, nem pensar, eu não faço assim.
Uma das coisas que me ajudou bastante a desvalorizar um bocado isso, óbvio que é, toda a gente sente isto e é normal, mas das poucas pessoas que eu vi partilharem que sentem isto, são pessoas que para mim são brutais, bem-sucedidas nas áreas, na área onde elas sentem isso, eu consigo ver de fora... Sim. Óbvio que não vale a pena, a pessoa vai continuar a achar que sim, mas tu não sabes que eu sou uma fraude. Mas são pessoas. Uma vez estava com um amigo do Ben, que é um realizador muito fixe e muito bem sucedido, e ele está a dizer que sente praticamente, basicamente, tipo, a definição disso, tipo, a dizer pá, eu acho que um dia as pessoas vão olhar para mim e vão perceber, este cara não sabe nada o que está aqui a fazer. E tipo, e esta coisa toda que as pessoas acham de mim, na verdade não existe, é uma farsa. Elas acham que eu sou uma coisa que eu não sou. E eu tipo, what? Tu és bem da fixe, tipo,
mas tu já pensaste que se calhar existem imensas pessoas que pensam isso de ti.
Exato, é isso que eu estava a dizer. Por isso é que me ajuda a desvalorizar. Óbvio que na minha cabeça continuo a pensar, não, mas eu sou mesmo impostora, tipo, não, mas eu realmente, as coisas não são bem assim. Mas ajuda-me a desvalorizar, porque há todas as pessoas que eu vejo que sentem isto, são pessoas que eu acho tipo, não, tu estás bué da bem, e realmente podem existir coisas que tu queres atingir e que ainda não conseguiste, mas é tipo, yeah, mas
certo,
não tens que ter já, não há nada errado.
Há que perceber que é ok errares, e há haver alturas que vais errar e que as coisas não vão correr bem, e que tu se calhar não vais chegar ao objetivo X quando tinhas estabelecido, chegas 2 meses depois porque erraste. Mas é importante a nível mental perceber-se o que é que são os erros e o que é a autossabotagem. Porque imagina, se tu quiseres, queria pensar num exemplo sem ir buscar coisas de Instagrams. Se tu quiseres ter 30 mil euros na tua conta até... Bem, isto também é um bocado irrealista, mas pronto, irrealista, irreal. Mas imagina, se quiseres ter 30 mil euros na conta até ao final do mês e isso for verdadeiramente impossível, é um objetivo que tu estás a estabelecer a ti própria e que estás a sabotar.
Sim.
Portanto, se calhar também perceber dentro desse teu processo mental o que é um erro, o que é que realmente aconteceu de errado porque foste ao casino e perdeste 10 mil euros e por isso é que não tens 30 mil na conta, ou o que é uma autossabotagem que realmente, tipo, os objetivos que tu estabeleces são tão rígidos, são tão exigentes, são tão fora, que inevitavelmente aquilo ia correr mal.
Óbvio que nós estamos a dizer as mesmas coisas, mas acho que nós estamos a definir e a pensar nas coisas, que ela é uma cena muito pessoal, porque eu não penso dessa forma. Que eu, e acho que é lá está daí do teu tipo de impostor e o meu tipo. Que eu estou a pensar, eu não estabeleço cenas nenhumas para mim. Eu penso é que as pessoas acham, que se calhar acham que eu isto e eu aquilo, e eu não nada. Tipo, não. Só uma vez estava a falar com o Ben e eu estava a dizer coisas tipo, pá, mas eu se calhar não consigo fazer isto e aquela pessoa consegue fazer melhor porque tem mais experiência e já consegui não sei o quê. E ele tipo, mano, tu vendes-te bué por baixo. E eu também, se calhar, é uma cena que eu não gosto de pessoas que são overly confident. Não gosto desse tipo. Não é um tipo de personalidade.
É um traço de personalidade, sim.
E se calhar também por isso tento quando eu sinto que dizer, eu consigo fazer isto, não, se calhar estou a ser muito isso e eu não gosto de ver isso noutras pessoas, portanto não quero que as pessoas vejam isso em mim. Mas outras vezes acho que é mesmo porque, eu acredito que não, eu não sou assim essa cena toda. Tipo, eu sei fazer isso, mas não tenho o conhecimento todo, nem a experiência toda que aquela pessoa tem, ou que outra pessoa qualquer que eu não conheço tem, ou sei
tu
lá.
Tu sentes sempre isso em comparação?
Não, depende, há casos em que penso nisso, do tipo, vão haver, imagina, se é uma posição, um emprego,
sim,
eu vou pensar sempre, não, de certeza que há alguém que sabe isto muito melhor do que eu, ou o que eles pedem são 5 pontos, e eu há um dos pontos que eu não me sinto muito confiante, é tipo, eu sei mais ou menos o que é isso, mas eu não sei fazer, e na boa, é suposto tu aprenderes quando tu queres. Mas para mim é tipo, eu já nem sequer me vou candidatar a isto porque eu não sei isto muito bem. Não faz muito sentido.
Sim, eu percebo. Mas estava a tentar perceber que lógica mental é que existe, porque sinto que é sempre por comparação. É sempre tipo, porque existe alguém que vai fazer isto melhor que eu.
Sim. Ou imagina, se as pessoas me disserem, tu admiro-te bem porque tu fizeste aquela coisa e tu fazes isto e fazes aquilo e não sei o quê, e eu na minha cabeça digo, não sou nada disso, tipo, como é que, sei lá, acho sempre.
Sim, isso eu também sinto, mas isso é se calhar da imagem que tu tens de ti.
Sim, imagina, estar-te a dizer, não, Mafalda Fogo, tu tens uma presença, o teu Instagram é bué fixe, os conteúdos que tu fazes são bué fixe, tu tens um podcast bué fixe, tu não sei o quê, e tu estás a pensar, tipo, mas isso não é assim tão fixe.
Mas isso é o que eu sinto.
Qualquer pessoa, Joana, qualquer pessoa pode ter um Instagram assim.
Mas isso é precisamente o que eu sinto, mas sim.
Eu abri uma empresa e estava constantemente a dizer, qualquer pessoa pode abrir uma empresa, tens 360 euros e vais à empresa, não? Não,
mas imagina, eu penso isso, tipo, tu tens uma empresa.
Mas eu não, eu para mim estou sempre a fazer, eu tipo, constantemente eu digo, não, quer dizer, tenho uma empresa por motivos fiscais, porque é o que faz sentido.
Também não interessa.
Porque, na verdade, estou a trabalhar como se fosse um freelancer, tipo, não é assim, então, na minha cabeça é sempre isso que
acontece. Sempre um downplay. Sim, agora lembrei-me não tem nada que ver, mas ao mesmo tempo tem. É a cena do, gosto tanto dessa camisola, é tão baratinha, é da Zara, foi da Primark. Tipo,
obrigado.
Sim, aquele downplay do tipo,
isto
não, isto é tão velho, tipo, tem tantos anos. Fizeste-me lembrar essa história do, não, eu tipo, eu nem é uma empresa, eu trabalho como freelancer.
Sim, tipo, lá está, ser CEO só precisas de pagar e pronto, já tens a tua empresa e já és CEO.
Eu posso ser CEO deste podcast.
Não é assim grande coisa.
Ora, disse podcast.
Boa!
Não disse podcast. Disse podcast.
Mas depois é estúpido porque nas outras pessoas que eu vejo a fazerem isso, eu estou tipo, boa, é fixe. Tipo, palmas para ti e sinto que se calhar essas pessoas lá no fundo também estão a níveis diferentes, e mesmo eu acho que também é assim em ondas, em alturas em que se calhar eu estou tipo, já não, realmente isto é fixe. Sim, não, realmente
na grande maioria
coisas.
Das vezes não é um, e não é, isto não são padrões de pensamento constantes.
Yeah. Vem e são, vai,
it comes with waves.
E umas vezes é mais forte. E
sim, por norma são padrões de pensamento.
Portanto, eu acho que todas as pessoas, de certa forma, sentem esse tipo de coisas em diferentes áreas da vida. Por exemplo, eu estava a ler porque é que isso acontece, e acho que social media não é só o que. Uma das coisas que eles davam um exemplo era tipo, se tinhas pais que eram muito exigentes. E, por exemplo, tipo, adoro a minha mãe, mãe, amo-te muito, mas eu tinha boas notas, mas eu sentia sempre que havia aquela coisa do ah, mas podes fazer melhor.
Eu senti isso na minha mãe. Ao contrário, que a minha mãe teve isso dos pais dela, ou seja, dos meus avós. Yeah. Que nunca era, nada era o suficiente, nada do que a minha mãe fazia era o suficiente. Porque, primeiro que tudo, é a tua obrigação, e segundo, não fazes melhor porque não te dedicaste o suficiente.
Yeah. A minha mãe, eu não sentia uma coisa assim tão. Eu sentia que era para sempre para me incentivar. De,
óbvio,
tipo,
sempre.
Assim, boa, o teu 17, sim. Mas dava para ser.
Sim,
mais
é,
alto.
É nesse sentido. Que não,
é fixe, mas continua.
It doesn't come from a bad place. Tipo, é para teu bem,
sim.
Mas que coloca um peso, uma exigência nas tuas costas.
Sim. E acho que também. Pessoas diferentes aceitam, levam isso de maneira diferente. Calhar também é um traço de personalidade meu. Ficar a sentir do tipo fogo, quer dizer, tive 18 e toda a gente pode ter 20, sim, pois, mas
sim, é que... até quem tem 6.
Sim, sim. Olha, e professores que deem 20, onde é que estão? Também não há muito. Mas sempre senti isso. Aliás, houve uma vez, eu estudei na da Maia, né? Durante 11 anos numa escola com muito poucos alunos. Os alunos que estavam lá não tinham muito aproveitamento, vinham de bairros degradados, famílias que não estavam muito presentes. Portanto, naturalmente que era muito fácil tu
destacar-te,
porque bastava estares atenta nas aulas.
Certo.
E então eu tinha sempre muito boas notas e estava no quadro de honra, mas não sei o quê, uau, a minha filha é espetacular, brutal, não sei o quê. E eu tipo, yeah, ok, pronto, consigo fazer, tipo, ter certo. Boas notas. E depois, no 12º ano, mudei de escola porque queria fazer filosofia, que era para poder ir tirar direito para ser inspetora da PJ. E então, tipo, queria tanto, que acho que uma das cadeiras para entrar era filosofia, mas depois havia português e não sei o quê. Eu, não, mas eu quero fazer as cadeiras todas, que é para depois escolher a que tem a melhor nota. Então vou mudar de escola no 12º ano. E eu mudo de uma escola, tipo, bem pequenina, de bairro, para o Liceu Camões, centro de Lisboa, pessoas de todos.
Sim.
Sim. E turmas muito grandes, porque eu imagino, as minhas turmas já tinham, eram tipo 8, 9 pessoas, e não se calhar havia 2 alunos que nunca iam às aulas.
Ah, isso não é pronto. Nada, isso é incrível.
Pronto.
Em que escola é que tu andaste na da Maia?
Na Azevedo Neves.
Ah, ok.
Agora ouvi já isso dizer que é uma escola muito fixe. E na altura
não, é porque como eu estagiei lá, mas eu não estagiei em secundário, eu estagiei na Pedro Doura.
Pedro Doura, também andei nessa, só essa.
Sim, até ao, sim é a escola do agrupamento, a escola central do agrupamento.
E mudei para uma turma com 30 pessoas.
Que, era o norma, que é o normativo.
Pronto.
Sim.
E 30 pessoas, tipo, 30 alunos aplicados, que estudavam muito. Pois na minha turma era tipo, na da Maia, era eu e outra miúda que estudávamos e que nos aplicávamos e que prestávamos atenção. O resto estava ali um bocado. Muita gente não ia às aulas, pessoal que desistia antes de completar a escolaridade obrigatória, etc. E vou para essa escola, muito fixe, adorei. Aliás, se soubesse o que saiu, eu tinha mudado logo no 10º para essa escola. Adorei a experiência. Mas, primeiro período, Joana faz o que fez a vida toda nos outros 11 anos. Estuda da mesma forma, faz as mesmas coisas. E quando começo a fazer os testes e a ver as minhas notas e a ver as notas do período a aproximar-se, e estou a ter notas bem baixas.
Sim.
Enquanto, tipo, imagina, tirar 11 a história ou a portuguesa ou coisas assim, e na minha cabeça foi: eu sou burra. Eu, afinal, sou burra. Tipo, toda a gente dizia que eu era inteligente, mas eu só era inteligente porque estava num sítio onde não eram exigentes, e agora de repente estou aqui com pessoas são, acho eu, todas iguais a mim. E de repente, afinal, eu não sou essas cenas todas que me estavam a dizer. Pai, passei muito mal. Lembro-me de estar a chorar e ai, o que é que a minha mãe vai pensar? Eu afinal sou burra. Uma cena ridícula, mas pronto, aquilo era, para mim foi um choque, mas depois era sempre esta coisa do ai, o que é que a minha mãe vai pensar? Tipo, porque sim, era sempre aquela coisa
da expectativa, externa.
Yeah. Ai, ela é muito boa aluna, esforça-se muito, está no quadro de honra. E depois de repente
tem um 11.
Yeah, afinal não é assim essa coisa toda. Mas óbvio que estava numa escola em que os professores eram muito mais exigentes. E na minha escola anterior, tipo, é o que eu disse, bastava prestar atenção às claro. Aulas e pronto, não tinha que estudar, não tinha nada. Portanto, na verdade, o que eu tive que aprender foi, pá, se calhar tenho que estudar mais um bocadinho, se calhar tenho que... E até foi muito fixe, porque apesar de depois a minha média ter baixado um bocadinho, depois quando fui aos exames nacionais até achei aquilo fácil demais. Sim. Comparado aos meus professores. Mas naquele momento eu senti essa... coisa de, yeah, eu afinal não sou isto tudo. E para mim estava, era a confirmação, não é? Tipo, afinal
yeah. Isto é a prova que é eu precisava que, para...
Que estas coisas todas que as pessoas acham de mim, afinal não, olhem aqui, então eu não consigo ter boas notas.
Mas percebes o quão fora isso é de tu ter estado anos a provarem-te o oposto? E por uma coisa...
Óbvio. Mas tu, o comentário negativo é o que te incomoda.
Certo,
não é?
Mas é muito fora. É muito fora isso ser inicial. Assim
tipo, ou seja, porque é que é por uma vez um período que tens mais notas que tu achas que afinal és burra? Não é por causa dos outros todos em que tiveste
precisamente
boas
que tiveste
notas.
No quadro de honra yeah. Que tu achas que és inteligente.
Porque na verdade, óbvio, depois nos outros períodos eu percebi, ok, se calhar tenho que me esforçar mais, tenho que estudar mais, tenho que... repensar aqui certo. Como é que eu faço estas coisas. E depois recuperei essas notas. Portanto, não era essa coisa. Mas como eu estava a fazer o mesmo que estava a fazer antes. E de repente, ui, certo, agora, certo, que, certo. Agora que quando me estão a comparar, estão a comparar com pessoas mais semelhantes a mim, porque antes tínhamos mesmo
era uma discrepância muito grande.
Muito competentes,
sim.
Pessoas sim. Que eu sentia que se calhar os professores não exigiam tanto porque não podiam exigir, porque numa turma que tem duas pessoas que estudam e o resto está ali,
porque,
tipo, nem sequer leva um caderno para,
sim,
para a escola.
Sim, e porque se as notas forem realmente todas muito más, os professores têm que justificar porque é que isto
exato.
Está a acontecer. Portanto, também não, para eles também não é vantajoso.
Yeah, porque é normalmente o problema dessas escolas.
Uhum, uhum. Sim, eu tinha, olha, ainda hoje estive essa conversa com os amigos porque eu tive um problema desses numa escola, na Pedro Doré.
Yeah.
Porque tinha 5 miúdos que tinham, isto não tem nada a ver com o tema, mas pronto, tinha 5 miúdos que tinham graves dificuldades de aprendizagem e a professora estava muito preocupada porque não os podia chumbar porque ia estragar a média dela.
Yeah.
E eram 5 miúdos.
E da escola, que, sim, e não sei o quê.
5 miúdos que estavam no fundo da sala. Literalmente no fundo da sala, numa mesa aos 5, onde os outros, se calhar, faziam problemas de matemática, eles faziam, pintavam desenhos. Era uma cena
pois.
Surreal que me tirou do sério quando eu lá cheguei, mas pronto.
Na verdade, o que estava errado era isso, e na verdade, o que estava errado era na minha escola não estarem a exigir o que deveriam exigir a um aluno do décimo, décimo primeiro, décimo segundo. Havia essa discrepância muito grande.
Precisamente.
E foi ali um choque de pronto, eu não sou essa coisa toda. Depois pronto, entretanto, como entrei na faculdade, assim que estás na faculdade já é tipo, ah, agora podes fazer o que quiseres, porque isto era só para te esforçares até conseguir.
Até conseguires entrar, agora
pois,
já aqui estás.
Agora orienta-te. Mas lembro-me, tipo, é das primeiras memórias que eu tenho desse de pensar isso. Depois, mais à frente, opa, não me lembro de nada em concreto, mas óbvio que ao longo da tua vida sentes sempre isso. E eu sinto muito, normalmente para mim é sempre nessa parte da área profissional, mas eu sei que há pessoas que sentem, tu sentes onde?
Pois eu ia-te perguntar isso, porque percebo que a ti é mais a nível profissional. Eu acho que comigo... É em quase tudo.
Mas sabes, imagina, se há coisas na tua vida pessoal que tu gostavas que fossem diferentes, óbvio que vais sentir em relação a isso. Isto é, se na tua vida profissional gostasses que fosse diferente, vais sentir em relação a isso. Porque se tiveres uma área da tua vida em que tu te sentes realizada, para mim é tipo, isto não é um problema. Tipo, eu não penso que um dia o Ben vai acordar e vai pensar, o que é que eu vou fazer? casa.
Mas
com
isso, mas imagina, isso acontece. Isso acontece. Há quem pense isso nas relações, tipo, que esta pessoa vai acordar e vai perceber que eu sou, que eu não sou nada daquilo, que eu não sou tipo a pessoa da vida, que eu não sou a pessoa. Eu acho que a nível de relações românticas.
Não gostava muito, mas não estou sempre a pensar.
Certo, mas não é um pensamento recorrente. Eu acho que a nível de relações românticas não tenho, mas tenho a nível de relações sociais. Sem dúvida. Olha, um episódio, eu estava aqui a ver no meu calendário, que provavelmente ainda não terá saído quando eu lançar este. Há um episódio onde eu sinto isso muito.
Mas sentias que
as outras pessoas,
esta pessoa vai perceber que eu não sou isso tudo.
Sim, sim, sim. Sim, e que estas pessoas são 30 mil vezes melhor do que eu. E o que é que eu estou aqui a fazer? Porque estas pessoas vão perceber que eu sou uma nulidade. E eu tenho muito isto com vocês todos. Que tipo, o que é que eu tenho? Tipo, eu não tenho nada a ver com estas pessoas. Tipo, estas pessoas são 30 mil vezes mais cool do que eu.
Estar no grupo dos filhos.
Sim, e eu estou tipo constantemente hustling, tipo, para ser a miúda cool que earn their spot. Eu sinto isso com as minhas relações. Mas também sinto isso a nível de trabalho. Eu também, imagina, e aqui não quero autopajular-me, mas o que tu estavas a dizer há bocado, de que me podes dizer, ah, tens um Instagram muito fixe e não sei o quê. Sempre que alguém manda mensagem a dizer isso, eu penso tipo, sabes lá. Uhum. Ah, porque os teus agora que eu me dediquei mais aos reels e afim, tipo, os teus reels são bem. Pá, não. Não.
Tipo, não, isto não é especial. Tipo,
não, isso aconteceu-me aqui há dias. Aqui há dias a falar com a Krause e com a Maria Rita. Yeah. Tipo, a Krause a dizer, não, isto é. Tipo, pá, não. Yeah. Não. São tipo básicos. Porquê? Porque depois. E aqui eu acho que entra a questão da comparação, e neste caso, então acho que as redes sociais têm um peso muito grande, especialmente no meu caso, que é tipo, ai, mas o teu é incrível. E a primeira coisa que eu faço é sacar do telefone e dizer, não, mas olha aqui esta.
Yeah. Mas ela também não sei o quê, mas ela já conseguiu, mas ela fez parceria com a marca.
Não, mas eu quando conseguir fazer isto, então aí sim vou ser ok. Mas quando eu conseguir fazer isto, já ela está a fazer Y e eu vou querer fazer Y. Yeah. É muito fora, mas também me acontece às vezes um trabalho tipo, eu acho que alguém um dia vai perceber que eu não percebo um cu do que estou a fazer. E é mentira, eu percebo. Eu sei que percebo aquilo que eu faço. Mas tipo, se algum cliente me liga, eu fico tipo, ai, 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 será que eu sei como é que isto se faz? Sabes? Porque aquilo que eu penso que quero fazer, não digo, porque se calhar não vai correr bem. Porque se calhar isto está errado. Pai, é estúpido. É muito estúpido. E acho que no meu caso, então, que tenho tanto o meu full-time como o meu part-time é um tanto ou quanto criativo, eu sinto que isto limita bem a minha criatividade.
Ah, sim.
Porque, tipo, eu não dou aquele extra mile porque vai correr mal.
Uhum. Mas isto também não tem nada a ver, mas, por exemplo, não sei se é a mesma coisa que tu sentes, mas eu... Em coisas tipo trabalho criativo, e neste caso, imagina, redes sociais. Para mim, um grande problema de fazer só trabalho criativo é que, imagina, estás a fazer uma campanha, planeias uma campanha brutal, não sei o quê, tudo muito fixe, nananã, sabes que aquilo está muito bom. Mas depois lançam aquilo e os resultados não são bons. Por qualquer razão, porque realmente não são bons, porque naquele dia o Instagram estava todo bugado e não conseguiste. Então o teu trabalho foi bom ou não foi bom? Estava bem feito, porque tu dependes de uma coisa que não tens controle.
Sim, e nas redes sociais eu acho que isso é péssimo, porque tudo é mesurável. Mensurável? Mesurável? Mensurável? Tudo é possível de ser medido. E se tu não estás a trabalhar para ti, então, se estás a trabalhar para alguém, a pessoa espera que tu entregues uma coisa viral.
Só importa os números.
Porque tudo tem que ser sempre viral.
A campanha está muito bonita. Ah, mas este número do cagalhão, desculpa lá, isto foi uma porcaria. Próximo. E não... Yeah. Ou seja, isto não tem nada a ver, mas vem um bocado disso que tu estavas a
não,
dizer.
Não, mas
mim,
tem, porque tu metes na tua cabeça, sim, que não és boa o suficiente.
Para mim, trabalhar só... Isto foi, se calhar, uma... fruto de algumas introspeções que eu fiz depois de começar a trabalhar para mim, que é, eu sentia muito isso, e eu não senti durante muito tempo essa coisa de no trabalho, porque eu estava numa empresa em que eu entrei, realmente não sabia fazer nada e aprendi lá tudo, portanto.
Sim.
E quando eu entrei em 2012 não havia marcas nem redes sociais nem nada, portanto acompanhei essa cena toda. Portanto, eu naquele momento não sentia isso, mas a partir do momento em que saí de lá e comecei a fazer as coisas sozinha, comecei a sentir. E percebi que fazer só trabalho desse tipo 100% criativo não era bom para mim, porque eu tipo, nunca sentia que pronto, está feito, e quando está feito está bem. Tipo, não é uma coisa, sei lá, contabilidade de números, que se está bem feito,
fechas a conta do mês, está feito.
E se tiver mal feito, então não está feito. Não tens o problema de está feito, mas correu mal, ou está feito e as pessoas não gostaram. Tipo, sim, fizeste uma música, a música é brutal, mas as pessoas não gostaram, as pessoas não ouviram, ou não chegou aos sítios certos. Então, será que a música não é assim tão boa? E isso fazia-me sempre duvidar muito de mim, porque eu nunca conseguia estar 100% confiante naquilo que fazia, porque havia muitos outros fatores externos que eu não controlava e que podiam, na verdade, não afetava o outcome daquilo. E para mim, ao afetar esse outcome, era tipo, ah, o meu trabalho não era bom.
Sim, mas a questão é essa, que são fatores externos que moldam as tuas estratégias mentais, os teus pensamentos.
Sim, óbvio que eu explicar isto tipo faz todo o sentido. Claro, tipo, isto é uma coisa que é claro, externa, portanto, se tu não controlas, não tens de preocupar com isso.
Certo, mas então, se a nossa cabeça funcionasse assim, ninguém tinha ansiedade, ninguém tinha nada destas coisas.
Eu sinto que comecei a duvidar muito mais de mim, do meu trabalho, e de fazer esse downplay das coisas que consigo fazer, quando comecei a trabalhar sozinha e para mim, e estar constantemente a pensar, tipo, este cliente vai perceber que eu não sou isso tudo e vai cagar em mim, e depois o que é que eu vou fazer? Como é que eu... Estar sempre a sofrer dessa ansiedade do, ai, eu não sou assim tão boa, e se eles perceberem, eles vão deixar de querer trabalhar comigo, ou eu estou a fazer isto e estão-me a dizer que está ok, mas se calhar acham que há outra pessoa que faz melhor, ou...
Sim, estava a tentar perceber qual é que era a... Qual a lógica, a estrutura mental? Não, nada disso, nada disso, não é disso. Não, porque imagina, tu quando estás numa empresa tens que prestar provas a alguém. Era o que eu estava a pensar. Quando estás numa empresa tens alguém, mas trabalhando como freelancer, tu também tens que prestar provas a alguém.
Sim,
ou seja, clientes. Precisamente, não tens um
chefe,
mas tens clientes.
A prestar contas a mais pessoas.
A mais,
né?
E entretanto, tu disseste qualquer coisa que eu ia. Ah, fuck, fugiu-me mesmo. Que era sobre... Fugiu-me mesmo. Poxa vida.
O que é que eu estava a dizer? Os clientes, perdeu os clientes.
Não, era antes disso. Era antes disso. Foi antes da questão da terapia.
Okay.
Era qualquer coisa.
Vamos lembrar do que é que eu estou a falar.
Não, esquece, eu não vou lá chegar. Já fugiu. Mas não, estava só a tentar perceber se existia tipo algum... Estava a tentar racionalizar a coisa, porque não sei, mas as coisas também não têm que ser racionáveis.
Também me acontece, por exemplo, sinto isto, não é? Sinto que não sou essa coisa toda, estou constantemente à procura de coisas que validem isso. E imagina, ah, consegui esta coisa bué fixe. Ah, yeah, pronto, consegui, tive sorte, calhou apanhar este cliente. Tipo, ah, mas esta coisa correu mal, ou alguém disse não sei o quê. Pois, óbvio, não é? Isto valida aquilo que eu acho de mim, que eu não
claro.
Sei. Tipo, sei lá, uma pessoa manda um currículo e respondem logo, olha, não estamos interessados, nem esquece, chamam
para entrevista. É claro, é porque eu sou incompetente.
Pronto, óbvio que eu não sirvo para isto. Então isto está aqui a confirmar. E estar constantemente só à procura de coisas que validam isso, e não ligar às que mostram o contrário, por estar sempre a pensar para baixo, credo, estou mesmo na terapia. Olha, doutora Mafalda.
Não estás nada na terapia. Não estás nada na terapia. Não, mas sim.
É isso. Óbvio, tenho essas espirais que estou a pensar nisso e a pensar o que é que eu estou a fazer com a minha vida. Tipo, eu vou, mas é, sei lá, arranjar um emprego daqueles boring e bem certinhos, tipo, emprego para a vida, estou aqui e pronto.
Isso, e assim não tenho. Ping doce, não tenho, arrumar prateleiras.
Não tenho que sofrer desta ansiedade e deste medo e incertezas e não sei o quê. Mas depois penso, mas todas as pessoas estão a sentir isto. E as pessoas estão a sentir isto, são pessoas bué fixe, estão a fazer cenas bué fixe, e que eu não quero que elas deixem de as fazer. Portanto. Get your shit together.
Porque a verdade é que isto também não é um estado constante. Agora, óbvio que se isto se torna um estado constante e se torna um estado não é maioritário, mas que, como tudo aquilo que é de alguma forma psicológico, se impede a tua vida, o teu dia-a-dia, se afeta o teu dia-a-dia de alguma forma significativa, então é uma problemática que tem que ser tratada. E se isso de alguma forma, imagina, faz com que tu, por exemplo, não vás a entrevistas de trabalho, então isso é um problema e tem que ser resolvido. Eu tinha uma amiga assim, que não...
Nem sequer ia, que era para...
Não, ela estava num sítio, ela estava extremamente infeliz onde estava a trabalhar e não se despedia porque não queria, não queria sequer pensar que tinha de ter de ir a entrevistas.
Sim.
Quando... E tudo bem que aqui se calhar é um, todo um pensamento mental que eu já tenho e que já desconstruí, mas uma entrevista é apenas e só vender-te.
Mas eu consigo perceber que ela está tipo, eu tenho depois começar a entrevistas e ninguém me quer contratar.
Certo.
Porque eu afinal realmente sou uma nulidade nisto.
Certo, claro que sim, claro que sim. Mas como dizia a minha mãezinha, e diz, há sempre um chinelo para cada pé mango. Portanto, nem que seja a arrumar prateleiras no Pingo Doce e que está tudo ok, que não há nada de errado em arrumar prateleiras no Pingo Doce, mas foi só o que eu pensei para não ser uma coisa criativa e ser uma coisa prática e fácil. Há espaço para toda a gente.
Eu, depois de fazer esta introspeção, não agora, esta que eu falei, eu percebi que eu preciso fazer um bocadinho de trabalho criativo, mas também preciso de fazer um trabalho que seja mais binário, tipo, está feito ou não está feito.
Certo, mas preto
e
branco.
E que isso me dá paz de espírito para lidar depois com a outra parte, porque pelo menos não é 100% incerto.
Yeah.
Na verdade, eu no emprego que tinha antes tinha um bocado disso. As partes mais boring, pois, e que eu achava bué boring, agora
era o que se trazia
penso,
paz.
Era o que me dava essa coisa do, mas isto... Se tiver mal feito, não está feito, e eu consigo perceber. E então eu sei que todos os dias vou para casa e que está feito e que está ok, está 100%. Apesar das outras coisas, haver sempre essa incerteza, pelo menos esta. Mas era bem boring. Se eu estivesse a fazer só isso, também ia ficar maluca. Portanto,
estás a abrir uma caixinha na minha cabeça, porque eu nunca tinha posto as coisas dessa forma. E a verdade é que eu trabalho com pessoas muito criativas e eu não me considero uma pessoa criativa. É esperado que eu seja uma pessoa criativa. E eu não acho que seja uma pessoa criativa, muito menos rodeada de pessoas que trabalham em publicidade há 10 anos, 20 anos e que são extremamente criativas.
E isto, caros ouvintes, é o síndrome do impostor. Obrigada por terem ouvido este episódio. Até à próxima.
Mas é isto. Mas é isto.
Tipo, não, os outros é que sabem.
Não,
tipo,
totalmente.
Eu já
tive esta conversa com colegas meus da agência. Eu chegava a não expor ideias minhas porque eu sei que tu vais ter uma ideia melhor que a minha. Portanto, a minha ideia não vai ser ouvida e não vai ser aproveitada. Agora, conscientemente, racionalmente, porquê é que a tua ideia é melhor do que a minha? Porque tu tens mais 5 anos de publicidade do que eu. Porque tu és criativo e eu sou copy. Porque, ou seja, existe uma data de fatores, lá está, externos, que faz com que tu realmente sejas melhor do que eu. Mas se eu nunca apresentar a minha ideia, eu nunca vou conseguir treinar esse músculo para ser mais criativa. Óbvio que isto penso agora racionalmente. Estes meus agudos, desculpem, eu já não estava habituada aos meus agudos. Óbvio que estes meus agudos. Ok, meu falda. Óbvio que estes meus. Perdi-me outra vez.
É tipo, agora parece bué racional. Isto é assim, eu compreendo perfeitamente, mas
na hora, se tu me deres um briefing com o cliente.
Com ansiedade e não sei o quê, tu também compreendes como é que acontece racionalmente, mas não consegues controlar o que estás a sentir. Portanto.
Claro, e pegando na ansiedade, tem aqui um ponto de overlap com a ansiedade. Com a ansiedade e não com a sociedade. Que. Hã?
Você chama-se ansiedade, por acaso? Mente-se na sua vida.
Quem está aqui vai ouvir, quem está a ouvir vai ouvir uma voz do fundo.
Estou a ouvir vozes.
Está a ouvir uma voz no fundo, não estão a ouvir vozes de além, é o Ben lá ao fundo. Ben diz olá.
Olá.
Isso nem se vai ouvir. Estás com o fone, ouviste?
Ouvi, não se ouviu.
Mente sem pós.
Sim.
Overlap com
a questão da ansiedade. Sim, que por norma. A ansiedade pode incentivar o síndrome do impostor. As coisas não têm que coexistir, ou seja, quem é ansioso não tem que obrigatoriamente ser impostor, e quem é impostor, não tem obrigatoriamente sentir ansiedade, mas por norma, quem tem síndrome do impostor sente um niquinho de ansiedade. Porque, por exemplo, a sociedade, quando existe esta questão mais ligada a toda a questão social, acontece tu às vezes, por exemplo, ficares ansiosa de ir ter com determinadas pessoas.
Porque vais sentir aquela coisa.
Porque vais estar a olhar para as pessoas e vais estar a pensar, tipo, sou, ou o que é que eu estou aqui a fazer? Tipo, eu sou um ET.
Tu és mesmo totó. Isso é uma cena bem parva.
Não, mas penso isto com quase todos, sim, grupo de, quase todos os meus grupos de amigos.
Eu provavelmente senti isso durante muito tempo na escola, mas agora já não sinto isso. É bom. Vou chegar a essa conclusão.
Sim.
Porque eu realmente acho que mudou com pessoas bué fixe. Tipo,
sim,
eu antes de conhecer o Ben achava tipo, é o Ben Monteiro, tipo, ele nunca vai olhar para mim duas vezes. Ou tipo, aquelas
e agora
pessoas,
tem duas gatinhas.
Aquelas pessoas são bué fixe, tipo, eles nunca vão achar que eu sou fixe o suficiente.
Sim, sim, sim.
Mas agora as pessoas com quem eu me dou, eu acho que são bué fixe, são cool kids, mas não me sinto
starstruck.
Não me sinto assim de, yeah, desajustada.
Okay. Imagina, não é que eu me sinta.
Mas eu percebo o que estás a dizer.
Não é que eu me sinta desajustada, mas eu sinto sempre tipo.
Verdade, tu tens amigos muito fixes, não é?
Alguns só. Mas eu sinto sempre tipo. Yeah, estas pessoas sabem muito mais do que eu. Coisas práticas como, oh, imagina.
Com certeza.
E que sabem certeza absoluta. Sim. Mas, por exemplo, um exemplo, dou-te um exemplo prático. E acho que já eu tinha dado o exemplo prático quando percebi que o áudio parou de gravar. Portanto, continuando, dou-te um exemplo prático. A Joana já ouviu, só para explicar o que aconteceu, o áudio parou de gravar. Portanto, pai, durante dois minutos eu estive a falar e vou repetir. A Joana já sabe.
Tive aquelas mensagens no WhatsApp quando manda.
Sim, é que não envia. E a Joana agora vai estar a dizer: sim, sim, Mafalda, sim, sim. Como se fosse a primeira vez que está
tentar
a ouvir. Não, vou tentar ser sucinta para ser mais fácil. O exemplo prático que eu dei é o caso da Lígia, por exemplo, que eu acho que é. Não vou olhar para ti. Que eu acho que é a pessoa que mais sabe sobre feminismo. E que eu acho sempre que quando falo com ela aprendo imenso, porque é a pessoa com quem eu quero sempre falar sobre o assunto e discutir sobre o assunto, e sei que sempre que falar com ela vou conseguir aprender algo mais. Mas ao pé dela eu acho sempre que tipo, eu sou uma feminista falsa, que eu não sei nada e que tudo aquilo que eu falo com as pessoas e que eu discuto com os meus amigos e que... E há outra coisa, nem é só eu achar que não sei, é eu achar que estou a replicar,
uhum,
aquilo que li. O que na verdade...
Também é verdade.
É absurdo, mas não é absurdo, porque eu estou a replicar aquilo que aprendi, porque é conhecimento que eu adquiri.
Sim.
Portanto, é normal.
É uma
que...
coisa, tipo, não é uma coisa subjetiva. É,
sim,
assim, pronto.
Não, imagina, uma das coisas que eu aprendi com a Lígia é a questão do feminismo interseccional, que eu não sabia que existia.
Uhum.
E agora, quando falo do assunto, acho que é importante falar de feminismo interseccional. Mas na minha cabeça, eu não,
tipo,
aprendi
eu
isto. Eu estou a citar a Lígia. Percebes?
Que a Lígia estará a citar outras pessoas que ela leu, onde ela aprendeu essas coisas todas.
Precisamente.
Portanto.
O que é horrível, porque em vez de eu pensar que eu tornei-me uma pessoa mais consciente sobre o que é ser feminista, sobre as várias, os vários níveis de feminismo e as várias mulheres que realmente todo o feminismo abarca e que não são iguais dentro da onda feminista, não. Eu não penso nisto, eu penso que eu estou a ser um macaquinho de imitação e estou a ser tipo o Donaldine no braço do senhor que tinha o Donaldine.
Tens os teus amigos todos em grande conta.
Não, claro que tenho.
Mas tipo, mas consegues imaginar que se calhar há pessoas que sentem isso em relação a ti.
Sobre o quê? Percebes?
Sei lá.
Vês? Nem tu sabes, tens que pensar. Tens que pensar em coisas que achas que eu sou de alguma forma. Percebes? Tipo
sobre a tua área profissional, sobre.
O que é que tu vens a intervir, Ben?
Não tenho estado a ouvir, tu tens estado a ouvir.
Vira lá o microfone para ti.
Está na boa. Há aqui uma coisa que eu acho que é importante. Isso acontece muito na minha área, que é, por exemplo, fazer música ou fazer canções. Eu trabalho todos os dias com muita gente que. Ou trabalhava, agora nem tanto, mas. Com,
sim,
muita gente que é infinitamente melhor do que eu sempre em qualquer coisa. Seja tecnicamente, seja formalmente. Mas uma das coisas que me ajuda, lá, as duas coisas que me ajudam sempre a
relativizar,
abordar, sim, um trabalho novo ou o que for, é primeiro olhar para trás para o que eu já fiz. Ok? E aí eu fico, damn, I'm good. Depois é, por muito que a Lígia possa ser expert num tópico, há uma coisa que é muito importante, que é a tua perspectiva única e a tua experiência única, completamente irreplicável, que tu tens,
certo,
que mais ninguém vai ter. Portanto, tu não tens que ser expert. Eu penso que muito, grande parte do problema desta questão do pessoal se sentir impostor, há aqui duas coisas. Há de facto uma correlação com ansiedade,
uhum,
e há aquela ansiedade natural. Eu sinto, às vezes, quando tenho um trabalho importante, que é... Desculpa, eu não consigo olhar para ti.
Não faz mal.
Que é, eu não quero desiludir-me e quero fazer um bom trabalho. Isso é saudável.
Tá bem, mas espera, espera.
Mas depois
queres
há outra.
Queres fazer um bom trabalho para
sim,
ti?
Para mim.
Ou de acordo com aquilo que os outros acham que é um bom trabalho?
Não, porque o que eu penso sempre é, se me escolheram a mim, é porque eu sou bom o suficiente. Eu penso sempre dessa maneira.
Estás okay? num nível à frente
não,
em relação
não,
a mim,
mas
a Joana.
Tens de formar,
tens, claro que sim, claro que sim. Tens de quebrar os padrões de pensamento para chegares
eu
aí.
Digo sempre
ele
isso.
Está 8 anos à frente.
Se me escolheram, é porque eu sou bom o suficiente.
Certo.
E depois é esta coisa que é. Entretanto já me troquei.
Desculpa.
Mas há ansiedade normal, mas depois há esta coisa, já sei o que eu queria dizer, há esta outra coisa que acho que é importante contrariarmos um bocadinho esta narrativa que naturalmente temos tendência de que o mundo gira à nossa volta. E eu penso que estas alturas aí que nos sentimos um bocado impostores é quando essa ilusão cai. Ei, afinal...
Existe
eu
mais
faço
gente.
Isto, mas está ali aquela pessoa que faz. Porque, então, por exemplo, no mundo das influências, isto uhum. acontece. Bué, porque é que aquela é que ficou com aquilo? Porque é que aquela é que fez aquele trabalho? Porque é que aquela ganhou mais do que eu? Na música também há. Mas eu penso que é muito importante esta coisa. Por exemplo, com o trabalho que eu faço e com a música que eu desenvolvo, por exemplo, com o Alex, eu estou super tranquilo com o que nós fazemos, porque eu sei que o que nós fazemos tem identidade e é nossa e é o fruto do que nós fazemos juntos. Isso é replicável. E se é tendência, se não é tendência, se está a cair no que as pessoas gostam ou querem ouvir no momento, ou que, e lá está, pois há uma série de outras coisas que é, sei lá, se as rádios passam ou se não passam, isso agora é completamente subjetivo e eu não controlo isso e não é isso que vai ditar se o que eu faço é bom ou não, porque o que eu fiz há 5 anos era muito bom, como é que eu vou ficar pior? Tipo, não é? Tipo, se eu hoje sou um músico melhor, se eu hoje sou um artista melhor, como é que eu vou
sim, não
pior?
Has de piorar.
Não vou ficar pior. E aí é pá, fazemos o trabalho é inverso do que fazemos para os outros, em que nós olhamos sempre para os outros como plus e para nós como menos, não é? Que é pá, pois, porque ela está, tem aquilo, olhamos sempre para as coisas que diferenciam, mas temos que olhar para as coisas que nos diferenciam também. Mas sei que é um trabalho muito difícil
não, claro
de fazer,
é.
Mas. O que eu sinto é, o que eu ainda não sei, ainda não sei.
Não podes controlar. Quer dizer, podes controlar no sentido
sim,
que podes treinar ou podes aprender.
Há coisas que só ouvir é que te vai trazer, portanto não vais saber. E o que eu noto ao fim destes anos todos é que cada trabalho que eu tive, epá, aprendi qualquer coisa. E o que eu aprendi com todo esse conjunto de experiências muito diferentes... Pá, é irreplicável. Ninguém vai conseguir ter o meu... Ninguém vai conseguir fazer as coisas como eu faço. Por causa disso mesmo. Por isso é que na música toda a gente sim. quer ser o Kevin Parker do Stank Power, ou o Frank Ocean, ou o Tyler. Tipo, boa sorte. Tipo, não vai acontecer. Não sim. vai acontecer. E enquanto nós andamos nessa tentativa de.
É na questão da comparação.
Como? A comparação sou eu útil. É pá. Na música há tantas coisas. Por exemplo, nós conseguimos perceber quem é que está a tocar a guitarra. A mesma pessoa pode tocar a mesma guitarra e o mesmo amplificador e nós percebemos que é uma pessoa diferente. Pá, porquê? Mas está lá. Eu acho que nós temos que começar a perceber essa coisa. Podes não ser expert em nada, mas as experiências que tu tens e o teu percurso...
Acrescentam-te valor. Óbvio que
é
sim.
É inerente, tipo, e é só teu. E isso, pá, não há comparação possível.
Não, mas é toda uma lógica mental que eu acho que tens de ter e tens de fazer. Porque, e aqui, yeah. Joana, contradiz-me se eu estiver errada, mas eu acho que nós as duas ainda não temos...
Os 8 anos de experiência.
E o olhar para trás e ficar orgulhosa do trabalho que eu fiz.
Eu acho que não é só.
Porque vou encontrar defeitos, vou encontrar problemas e vou achar falhas.
Eu acho que não é isso.
Não, não.
Eu não vejo bem dessa forma.
Não, eu acho que não é só questão de idade ou questão de experiência. Não, é mesmo uma questão de em vez de deixares levar por essa tendência,
okay.
tu seguras no volante.
Ok.
Pá, isto não é uma cena de autoajuda nem nada.
Não, não, não.
É,
não.
Eu volto a dizer, é que depois quando olhas para trás, por exemplo, a Joana há uns tempos estava com esta conversa. Ai, não sei se sou boa. E eu assim, esta miúda, tipo, tem o percurso profissional que tem. Tem uma agência. Lida todos os dias, todas as semanas com clientes bué da grandes, marcas bué importantes, tipo, gera a carreira de algumas pessoas, pá, atura coisas que vocês nem imaginam, e depois está a achar que não é suficiente, como é que é possível? Ainda por cima, para o trabalho em questão, era a pessoa com mais experiência mais integrada, etc, etc. Estamos sempre a olhar para o que é menos ou para o que nos diferencia. Epá, mas vamos olhar para o que nos diferencia pela positiva também.
É o tal comentário negativo no meio dos mil comentários positivos.
Mas cuidado que há aquele pessoal que também acha que tipo, é a última Coca-Cola.
Sim, os overly confident. E cagança, não é?
E tipo, yeah. Há aí uma tendência também de sobrevalorização. Pá, mas na boa, eu acho que é isso.
Desculpa. Mas em relação à questão da sobrevalorização, eu tenho toda outra teoria, que acho que isso vem de um local muito pouco confiante e de sim, uma baixa autoestima, exatamente. E de uma necessidade constante de essa confirmação.
Sim, uma coisa boa que podes fazer é teres aqueles amigos de confiança que sabes que te vão dizer as coisas como são.
É isso
é muito importante.
Sim, e é seres essa pessoa para os teus amigos.
Era
seres a pessoa que desmancha o impostor do amigo.
Yeah.
Pronto, e com esta me fico.
Olha, vai buscar a aguinha aqui para a gente, eu queria dizer isso porque eu estava a brincar, óbvio que mais anos de vida.
É o outro. Mais ao lado, mais ao lado. Isso.
E podes ter amigos, imagina, eu posso estar a dizer, não, Mafalda, não é nada disso, tu és mesmo bué da fixe, nanana, e tu na tua cabeça estás a pensar, ah, mas tu não me conheces assim tão bem, tu não conheces tipo, estas cenas minhas.
Sim.
E eu com o Ben, quando a gente tem estas conversas, eu percebo que ele é tipo, ah, ele está nesse sítio que eu, onde eu tenho que chegar, que é teres confiança naquilo que já fizeste e perceberes o que e lá está, confiança não é cagança, e perceberes o teu valor e cagares para essas cenas, pronto.
Sim.
E muitas vezes ajuda-me, eu estou nessa espiral de ah, eu não sei o que, eu não sei o que mais, e quando falo com ele, e muitas vezes ele depois dá-me exemplos da experiência dele, e eu percebo que ah, isso faz todo o sentido. E durante uns tempos aquilo fica na minha cabeça e a coisa funciona. Depois, óbvio, depois acontecem isto ou aquilo, ou vejo isto ou aquilo, e
tens e triggers assim, que dizer que sim, mas às vezes, mesmo só o falares com alguém, faz com que saias desse loop de pensamento que está na tua cabeça, porque inevitavelmente, se isso está só na tua cabeça, e isto é a base de muitas das questões mentais, se está tudo só na tua cabeça, tu estás ali num loop. E é a tua visão, a tua perspectiva, és tu em loop, a alimentar uma crença negativa.
Mas eu acho que tem que ser alguém que tu sentes que te conhece mesmo muito bem. É tipo, esta pessoa
que tem autoridades.
Esta pessoa para consegue dizer. Ver realmente. Porque imagina, houve uma vez que uma amiga minha começou a dizer: não, fogo, Joana, eu olho para ti e vejo-te como grande exemplo e como mais não sei o quê. E eu na minha cabeça, tipo, what? Não, tipo, até estou meio a chorar, tipo, emocionada, como é que esta pessoa está a dizer isto, como é que ela me vê desta forma? Porque eu não me vejo desta forma. Mas na minha cabeça eu pensava, yeah, mas tu vês isso porque pronto, é o que está aqui de fora, mas não vês todas as outras coisas. Uhum. Tipo, tu não me vês os meus falhanços, ou não vês as minhas dúvidas, ou não vês não sei o quê. Então, para mim é mais fácil, tipo, ouvir dele e pensar, ok, se calhar ele tem razão, do que de pessoas que não me são tão próximas. Aí continuo sempre na cena de tu achas isso, mas não é bem isso. Eu sou mesmo impostora.
Posso fazer uma pergunta?
Podes, claro.
Faça.
Vocês às vezes não pensam que, imagina, quando alguém consegue um trabalho ou uma coisa qualquer, porque ela trabalhou bué para aquilo, porque fez tudo o que era, fez qualquer coisa que, fez aquilo, isto faz sentido.
Sim, sim, sim.
Mas se calhar depois olham para vocês quando acontece convosco e
foi sorte.
Foi sorte.
Foi obra do acaso.
Assim é que toda a gente pensa da mesma
caiu-me
maneira.
No colo.
Eu lembro-me sempre disso, por muito que eu possa estar a sentir. E óbvio que há momentos que, por exemplo, podemos estar mais fragilizados psicologicamente ou emocionalmente. E que estas coisas nos afetam um bocadinho mais, claro. Mas eu tento sempre ter esse fazer assim uma pausazinha, deixar passar um bocadinho de tempo e depois voltar a tocar nos assuntos ou a pensar nos assuntos, porque no fundo toda a gente pensa dessa forma. E temos que ser. Quando tu vais. Porque é que é muito interessante saber o behind the scenes de montes de cenas? É que montes de coisas que tu achas que aquilo não. Foi uma estratégia assim, assada, e que não, é quase sempre, pá, calhou naquele dia, aquela pessoa entrou e ouviu e falou. Portanto, a vida é cheia disso. Portanto, nós queremos à força toda, a mesmo o teu trabalho, a coisa da estratégia. Toda a gente quer uma estratégia, uma estratégia, uma estratégia. Mesmo, por exemplo, no mundo criativo, ninguém tem ideias geniais sempre.
Não, e nunca é à primeira.
Sim, é sempre. Vais ter ideias ok, vais ter ideias fixe, vais ter ideias boas e de vez em quando há qualquer coisa que acontece.
Há ali uma luzinha.
E que tu não sabes porquê e aconteceu. Sim, óbvio, se tiveres rodeado de pessoas que são boas e que te influenciam,
claro,
dessa forma, vai criar em ti um ritmo. Isso em qualquer área. Pá, mas até esta coisa, nós exigimos de nós essa coisa de estar sempre on the money. Man, screw that shit, tipo, isso é impossível. Ninguém consegue fazer isso. Portanto, eu acho que a consistência. Na bocado ouvi-vos falar na questão dos profissionistas. Eu tenho alunos que são tão profissionistas que nunca fazem nada.
Okay.
E a vida está-lhes a passar ao lado e os anos estão a passar. E eles não fazem nada.
Porque com o receio de não ser o suficiente, não arriscam.
E o que eu digo sempre é errar que tu vais aprender. Portanto, man, come on.
É aquele pessoal que nunca acaba as músicas.
Aliás, sabe, não sei se tu sabes, mas quem faz música. Pá, e que 80% ou 90% das pessoas que fazem música raramente conseguem acabar uma música. Raramente. Raramente. É mesmo. Ou saiu assim à primeira de uma vez, ou então não conseguem.
Porque e não fica good enough.
Não sei, ou porque dá trabalho. Não é só o dar trabalho, é todas estas pequenas
variáveis.
Sim, mas é muito normal. Tipo, portanto, a grande maioria das pessoas que faz música e é bem sucedido, não é porque necessariamente faz a melhor música. Aliás, até esta ideia dentro da música, que é todas as músicas do disco têm que ser fenomenais. Não têm, man. Por alguma razão, nós chamamos algumas malhas as fillers. Pá, e todos os discos têm fillers, todos. E não interessa, nem todas têm que ser singles e nem todas têm que ser êxitos, todas têm que fazer parte de um todo. Pá, e umas, às vezes, já me aconteceu, músicas que nós achamos que não vão ser nada especial, de repente estouram e tu não sabes porquê. Nunca sabes. Eu acho que tem a consistência. É que é a coisa que é mais importante. Tipo, continuar a fazer. E olhar para trás e deixar que o que fizemos para trás informe, tipo, e que nos dê um bocadinho de confiança para o que estamos a
Sim,
fazer
à frente. Sim, consiga perceber a tua evolução.
E não só evolução, é quando olhas para trás tens uma obra feita, né? Se estivéssemos a falar tipo de arquitetura,
tens uma obra feita,
tens coisas que fizeste. Por exemplo, tu há 2 anos atrás não tinhas este podcast.
Certo.
Pronto, e se calhar durante imenso tempo andaste ali, devia fazer. Agora já tens, já estás a fazer uma segunda série. Vou-me embora, já te falo.
Terceira série, desculpa.
Eu quero dizer uma coisa, eu lembrei-me.
Olha, desculpa, quer dizer uma coisa.
Do que ele estava a dizer, eu lembrei-me de uma cena que é, por exemplo, eu na minha profissão lido com muitas influenciadoras, que é uma profissão tramada, a delas, porque constantemente a duvidar de si e a comparar-se. E grande parte do meu trabalho, e se calhar das coisas que mais me desgasta, é que eu tenho que estar sempre a dar pep talks a estas pessoas, que na verdade só estou a relembrá-las de então, e esta coisa que tu conseguiste, então, e esta coisa que tu fizeste, então, e esta coisa, tipo, estar constantemente a lembrá-las das coisas positivas e daquilo que elas conseguem, que é exatamente o que ele estava a dizer que nós temos que fazer de nós próprios. Portanto, é curioso que eu consigo fazer e faço muitas vezes com outras pessoas, tipo, relembrá-las dos sucessos e das coisas que elas já conseguiram e que já atingiram, e que se calhar as pessoas a quem elas estão a comparar não conseguiram.
Certo.
E que se calhar, se for preciso, essa pessoa também está a olhar para esta e a sentir o mesmo. E se calhar isso também me ajudou. Olha, Lourinha. Também me ajudou a perceber que toda a gente passa por um bocado disto, sente um bocado disto. Temos tendência a focar-nos sempre nas coisas que ainda não conseguimos, que ainda não temos, e que. Porque na verdade eu acho que nem é o outro ter, porque eu não tenho inveja que o outro tenha, é só ele conseguiu e eu não. Tipo,
sim,
fogo, é
não
porque ele é melhor que eu. Eu não sou
é
assim tão
da
boa.
Inveja.
Ele tem mais seguidores do que eu, é porque o meu conteúdo é uma merda.
Yeah.
Não é ai, ele vai para não sei onde, eu também queria ir. Ai, que
não é
inveja.
É só assumir que nós não somos bons o suficiente para chegar àquele ponto.
Yeah. E estás sempre com essa, bem, eu, semana sim, semana não, tenho que estar a ter esse tipo de...
Quando tiveres essas pep talks, gravas e depois ouves para ti.
Yeah, na verdade eu sinto que se calhar muitas vezes quando eu estou a sentir estas coisas e falo com o Ben, é ele que me dá essa pep talk.
Claro que está, que é preciso e que também é importante.
Yeah, é só tipo recentrar-te ali, tipo, sim, não, lembra-te destas coisas. Quando estás perdida nos pensamentos e só estás tipo, tudo que é mau, tudo que é mau, tudo que é mau, não, vamos parar. Glória, o que é que estás a fazer?
A Glória está a entrar para dentro da minha mochila. Já foi, vamos, já perdemos esta conversa.
Vamos parar e vamos pensar nessas outras coisas. Mas pronto, olha, eu ia perguntar, então e ferramentas para conseguir combater
já
isto?
Já tivemos aqui um Ben, o Dr. Ben já... Sim, mas muito, é muito isso, é muito falar sobre o assunto, é muito reconhecer o que é que são sentimentos e o que é que são verdadeiramente erros, o que é que são verdadeiramente falhas que nós temos e quebrar padrões negativos. Óbvio que esta é a parte mais complicada, mas quebrar padrões de pensamento negativos, aprender a, por exemplo, a estabelecer metas realistas, aprender a ser mais brando com aquilo que nós pensamos, a relativizar as falhas, não achar que é tudo porque somos uns incompetentes, mas que se calhar porque era uma sexta-feira e o Instagram não bomba à sexta-feira, toda a gente sabe isso. Mesmo que o cliente tenha insistido que seja uma sexta-feira e que tu lhe tenhas dito que não funciona, tudo certo.
Sim, às vezes exigir um bocadinho menos de nós, porque nós não exigimos isso tudo das pessoas que estão à nossa volta, das pessoas que nós gostamos. E se elas fizerem a geneira, é tipo, yeah, whatever, tipo, já passou.
E tu tens de gostar mais de ti do que gostas das pessoas à tua volta.
Se gostar de mim, quem gostará?
A matinal não nos está a pagar, Joana.
Também não vi o bilhete. Opa, lá vem isso, desculpa.
Estamos com uma hora e 11 minutos, temos que depois acabamos.
Eu no outro dia estava a falar comigo meu.
Tens que chegar mais próximo.
No outro dia estava a falar comigo meu, que ele estava com umas questões sobre a sua vida e não sei o quê. E uma das coisas que eu lhe disse foi, que tem a ver com o que vocês estavam a dizer, tens que falar contigo sendo, como se fosse teu amigo. Tens que falar contigo como se estivesse a falar comigo e se me estivesse a dar um conselho. Tens que te estender a ti próprio um bocado de graça. Não é? E aceitar isso, não é? É isso.
É isso. E não nos podemos esquecer que eu li num artigo, tanto não esqueçamos, e esse artigo dizia que normalmente quem sente isto são pessoas que são bem-sucedidas e que,
sim,
que
sim, também
ou seja,
isso, sim.
Não é realmente a pessoa que não percebe nada do assunto que está a pensar, ei bolas, eu não percebo nada do assunto. Tipo, eu li no artigo pessoas tipo a Michelle Obama e a sei lá o quê, já não me lembro das outras pessoas, mas eram nomes assim que já admitiram que eu achava que não percebi nada do que eu estava a fazer e as pessoas iam descobrir que eu afinal ando aqui
aos papéis.
E se calhar também faz, óbvio, nunca deixar a coisa chegar ao extremo, mas se calhar também um bocadinho disso também é aquilo que te faz sempre tentar ir um bocadinho mais à frente, tentar ser um bocadinho melhor, porque lá está, se fores um cagão, também nunca vais estar a tentar...
Certo, mas isso é a diferença entre teres noção de quais é que são as tuas competências, de quais é que são os resultados e do que é que na prática o teu trabalho é e como é que se revela. Sim. Ou uma coisa ficcionada que eu sou uma merda em tudo.
Sim.
Imagina, se eu sei que prática o meu trabalho prático, que estratégia digital, se eu sei que sou melhor em publicidade de Facebook do que sou em publicidade de Google, eu sei isso.
Sim.
Ou seja, isto é um dado adquirido. Eu não vou dizer que sou péssima em Google Ads e estragar. Não, sim, eu não sei fazer tão bem.
Tenho experiência naquilo, tenho mais
precisamente
experiência naquilo. Sei fazer
é saber fazer esta distinção. E não dizer que sou péssima em Facebook Ads porque sou péssima em. Como sou péssima a fazer publicidade em Google, sou péssima em. Não sou. Sou boa a fazer publicidade em. LOL, sou boa.
Sou boa. Sou muito boa.
Não, tipo, nem eu acredito no que estou a dizer. Mas sou boa a fazer publicidade em Facebook e sou mediana a fazer publicidade em Google. Pronto, isto é um dado.
Sou bem sucedida, tenho bons resultados quando faço. Pronto, é ser boa.
Os bons resultados é relativo, não é? My dear, 1h15 de episódios.
Epá, que seca de episódio, pá. Estou a brincar.
Não, mas a verdade é que eu queria que os episódios desta temporada fossem mais curtos. I'm sorry, mas não vai vai acontecer.
Não, eu sinto é que foi assim pesado para mim, tipo.
Agora no final pagas uma sessão.
Yeah, foi. Não que eu tivesse a chegar a conclusões novas, mas eu acho que é um assunto chato e complicado, porque sei que muitas pessoas sentem isto e que.
Mas por isso mesmo é que também tem de ser.
Óbvio, aliás, eu acho brutal que é tipo toda a gente que está a ouvir isto sente isto e está a pensar: boa, afinal não sou só eu, afinal
espero
não sou
bem
eu
que estou
a fraude, somos todos uma fraude.
Somos todos uma fraude.
Somos todos.
Este mundo é uma fraude, o mundo vai acordar um dia e vai perceber que todo ele é uma fraude.
Eu acho que se calhar é uma coisa que sempre fez parte da condição humana, uns mais que outros. Se calhar agora estamos mais conscientes, se calhar agora também sentimos isso um bocadinho mais na pele, porque temos a coisa toda do social media e esta
a comparação é mais imediata.
De ser overachiever, tipo ter que fazer muitas coisas, não sei o quê, porque os outros estão a fazer. Mas se calhar, como muitas outras conclusões que nós temos chegado agora na nossa vida, do tipo, sei lá, achares que os adultos tinham tipo, sabiam a cena toda e afinal é, tipo, estamos tudo aqui todos aos papéis, percebemos que. E isto faz parte da condição humana, sentirmos isto, e vamos perceber quais são as ferramentas para.
Mas, mais uma vez, se, como psicóloga não exercente.
Agora a doutora Mafalda vai falar.
Se de alguma forma for limitativo do teu dia a dia, tem de haver terapia.
A doutora Mafalda não está disponível.
A doutora Mafalda não
consultas.
Exerce e nem sequer daria consultas nesta área, mas posso-vos recomendar pessoas, mas acima de tudo, se de alguma forma for limitativo,
sim,
tem que ser.
E falem,
tem que
falem com as pessoas que estão à vossa volta, porque vão perceber que toda a gente está a sentir o mesmo
alone.
E que afinal não é um problema vosso. É tipo, somos todos um bocadinho assim. Pronto, para acabar a coisa mais positiva, não é? Para as pessoas.
Sim,
para
sim.
Sim.
Por exemplo, os influencers são das pessoas mais inseguras que existem à face.
Todas as pessoas são inseguras, mas há influencers muito inseguros. Pá, normal.
Vamos acabar com
se
isso.
Se o meu trabalho fosse ter lá a minha cara, também ia ser muito inseguro. Mas, ou seja, nota positiva. Era o que é que
nota positiva.
A dizer?
Que é para isto queres uma nota positiva? Vou procurar um fun fact positivo qualquer na internet. Estou-me a sentir o Pedro Teixeira da Mota no erro crasso a procurar um erro. Um erro nada.
Um erro crasso.
Olha, vou procurar um fun fact. What? Eu escrevi fun fact no Google e apareceu: what is the chemical in diapers? Chemical in diapers. Fun fact. É que tipo, é que não é. Uplifting. Uplifting.
Podemos dizer.
Olha, então. 22 uplifting facts that can make you burst with joy. Que as. Eu não queria ler isto em inglês porque pode haver quem não sabe, não é? As otters, lontras. Dão as mãos enquanto dormem para não se afastarem uma da outra. Sim.
Mas acho que as lontras também fazem cenas bué da más.
Pois fazem. Que eu trabalhei no oceanário e sim.
Mas acho que não são muito fixes.
Tal como nós.
Fazer o ser humano e a condição do ser humano.
Tal como nós, as mamães golfinho cantam para os bebés quando estão grávidas.
Ah, olha, isso é
pronto,
um.
Pronto, vamos acabar cute. Aqui.
Viram? O mundo é bué de cenas, malta.
Ai, que horror isso, malta!